Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
Continua por aqui o Paraná de hoje. Eu, Mauro Conte, continuo te fazendo companhia e atualizando você das principais notícias desta quinta-feira, 15 de fevereiro. E hoje é o último dia para quem quiser dar alguma opinião sobre o que o governo do estado deve fazer para melhorar o atendimento às mulheres no Paraná. As propostas apresentadas vão ser incluídas no Plano Estadual de Políticas para as Mulheres. Quem tem outros detalhes é Léo Gomes.
A Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social está com espaço aberto para sugestões da população para a conclusão do Plano Estadual de Políticas para as Mulheres 2018-2021. As contribuições devem ser encaminhadas em formulário próprio até esta quinta-feira, seguindo três diretrizes básicas: a promoção da igualdade, enfrentamento aos preconceitos, o fortalecimento institucional e da participação social e combate à violência. A coordenadora da Política da Mulher pela Secretaria de Estado da Família, Ana Cláudia Machado, destaca a importância do papel da sociedade na construção do plano.
A participação da sociedade civil, ela é extremamente importante na construção do Plano Estadual da Política das Mulheres. Claro, essa participação ela já existe no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, mas agora que nós avançamos na construção do plano, é importante, além de divulgar quais que são as ações, as atividades a serem desenvolvidas pelo Estado, também ter a opinião e obter sugestões da população, uma vez que todo esse trabalho é feito para a população, para as mulheres paranaenses.
O plano de ação preliminar e o formulário para a participação podem ser acessados no site www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br. O interessado pode sugerir a inclusão de um novo objetivo ou ação ou a modificação de redação ou meta. Esta é a última etapa da elaboração do plano. Para fortalecer as discussões, foi realizado o estudo situacional a partir de dados oficiais, considerando o que foi abordado pela Conferência Estadual de Políticas para Mulheres. O resultado foi analisado pelas conselheiras estaduais, que levantaram outros problemas que não estão embasados por dados. Em seguida, foram estabelecidas algumas linhas de ação por parte do Estado, de acordo com a atuação de cada secretaria. A versão final será discutida e aprovada pelo Conselho Estadual. Léo Gomes, da Agência de Notícias do Paraná.
E o governo federal segue tentando de todas as formas, mas ainda não foi dessa vez que Cristiane Brasil conseguiu liberação da justiça para assumir o cargo de ministra do Trabalho. A presidente do Supremo Tribunal Federal, a Carmen Lúcia, manteve suspensa a posse da deputada mais uma vez. As informações com Victor Ribeiro.
A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, confirmou a decisão que suspendeu a posse da deputada Cristiane Brasil, do PTB do Rio de Janeiro, como ministra do Trabalho. A ministra entendeu que a questão sobre o afastamento deve ser decidida pelo plenário do Supremo. A data do julgamento ainda não foi marcada. Carmen Lúcia confirmou a competência do Supremo para julgar o caso por considerar que a matéria é discutida em nível constitucional. A nomeação de Cristiane Brasil foi anunciada pelo presidente Michel Temer no dia 3 de janeiro, mas a deputada foi impedida de tomar posse por força de decisões em primeira e segunda instâncias tomadas pela Justiça Federal do Rio de Janeiro. A ação questionava se a deputada seria moralmente apta a assumir o cargo após ter sido condenada pela Justiça do Trabalho por não assinar a carteira de trabalho de um empregado. O Superior Tribunal de Justiça chegou a autorizar a posse, considerando que era uma decisão privativa do presidente da República nomear ministros, mas a presidente do Supremo, Carmen Lúcia, voltou a suspender o ato até que tomasse uma decisão final, e a decisão final foi essa que saiu hoje. A posse de Cristiane Brasil continua suspensa até que o plenário do Supremo julgue o caso.
O TSE liberou e os candidatos que quiserem vão poder tirar dinheiro do próprio bolso para financiar as campanhas para as eleições desse ano. A resolução também permite que o candidato faça um financiamento coletivo, uma vaquinha, por meio da internet. Confira mais informações com Cíntia Moreira.
De acordo com resolução publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral, além dos recursos partidários e doações de pessoas físicas, os candidatos poderão usar recursos próprios em suas campanhas na modalidade chamada de autofinanciamento. Com isto, haverá limite de gastos com as campanhas. O valor máximo será de 70 milhões de reais. Nas eleições para o cargo de governador, os valores vão de 2,8 milhões a 21 milhões de reais, conforme o número de eleitores do estado. Já para a disputa de uma vaga no Senado, os limites variam de 2 milhões e meio a 5,6 milhões de reais, também conforme o número de eleitores do estado. Para deputado federal, o limite é de 2 milhões e meio de reais e de 1 milhão para eleitores de deputado estadual ou distrital. A resolução também diz que, além da doação ou cessão temporária de bens e serviços, as doações poderão ocorrer, inclusive, por meio da internet. No caso das doações bancárias, vai ser necessário constar o CPF do doador. Além disso, as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10 só poderão ser feitas por transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação. Outra novidade que a resolução traz é a possibilidade de financiamento coletivo da campanha por meio de plataformas na internet. Para isso, a plataforma deve ter cadastro prévio na Justiça Eleitoral. Neste caso, serão exigidos o recibo da transação, identificação obrigatória, com nome completo e CPF do doador, o valor das quantias doadas individualmente, forma de pagamento e as datas das doações. Lembrando que essas informações deverão ser disponibilizadas na internet e deverão ser atualizadas instantaneamente a cada nova doação. Estes dados deverão ser enviados imediatamente à Justiça Eleitoral. Segundo o calendário eleitoral de 2018, o Tribunal tem até o dia 5 de março para confirmar todas as normas para o pleito deste ano. Reportagem Cíntia Moreira.
A medida provisória que o governo fez para tentar consertar alguns erros da reforma trabalhista não foi votada pelos deputados e vai perder a validade na semana que vem. Entre as mudanças está a regra que impede que mulheres grávidas ou amamentando trabalhem em locais insalubres. Quem explica mais pra gente aqui no Paraná de hoje sobre essa situação é Lucas Por Deus.
Há poucos dias de perder a validade, a medida provisória da reforma trabalhista ainda não começou a tramitar no Congresso Nacional. Para conseguir maioria e aprovar a reforma trabalhista mais rapidamente no ano passado, o governo negociou com senadores da base aliada para manter na íntegra o texto aprovado na Câmara. Em troca, o presidente da República editou uma medida provisória com as alterações propostas pelos senadores. O prazo para se aprovar a medida provisória termina na próxima semana, dia 22 de fevereiro, mas, por enquanto, a comissão mista sobre o tema não foi instalada. O provável relator da comissão, o deputado Rogério Marinho, do PSDB, disse que a instalação depende do presidente do Congresso, Eunício Oliveira.
Vários partidos já designaram membros, mas, mesmo assim, o presidente ainda não definiu o funcionamento da comissão.
O atraso na instalação ocorre porque Eunício Oliveira quer manter as modificações acertadas com Temer na medida provisória. Já o deputado Rogério Marinho, que foi relator da reforma trabalhista na Câmara, indica que não tem o mesmo compromisso. Após a aprovação da reforma no Senado, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, comentou nas redes sociais que manteria o texto aprovado, contrariando os senadores. A medida provisória traz várias alterações à reforma trabalhista, como a regra que impede que mulheres grávidas ou amamentando trabalhem em locais insalubres, a não ser que tenham um atestado médico comprovando que não há risco para a saúde. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão.
Hora do intervalo, rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação, contando para você, inclusive, que ladrões não poupam nem galinheiro no noroeste do estado. E o novo recorde de doações de transplantes de órgãos no Paraná. Continue com a gente.
Paraná de hoje volta já.